Podcast do Nuteres, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC.
Em tempos de prontuário eletrônico, redes sociais e toda sorte de ferramentas tecnológicas cada vez mais presentes no dia a dia dos profissionais da área da saúde, novos desafios se colocam. Mais do que formar bons profissionais, é preciso capacitá-los a lidar com essa realidade. E é aí que entram questões relacionadas à ética profissional. A tensão entre a confidencialidade e o compartilhamento ou armazenamento de informações sigilosas é um desafio para profissionais e instituições que atuam no âmbito dos serviços em saúde. E por incrível que pareça, não são raros os casos de vazamento de informações dos pacientes. Agora, que implicações legais e éticas isso pode ter? Quais cuidados tomar? Em que medida a informática em saúde pode alterar a relação profissional-paciente? Para falar um pouco sobre essas questões, recebemos hoje aqui o professor doutor Renato Evandro Moreira Filho. Ele é médico, escritor, advogado, especialista em direito médico, docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e da Academia Estadual de Segurança Pública do Estado. O professor Renato também é membro da Comissão de Pareceres e Corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, com vastas experiências nas áreas de perícia médica, medicina legal, direito médico e ética em pesquisa, dentre outras especialidades. Bom, de antemão, professor Renato, fica aqui já o nosso muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco hoje. Seja bem-vindo ao podcast do Nuteres UFC.
Eu que agradeço, é sempre um prazer vir mais uma vez aqui ao Nuteres e colaborar de alguma forma, né, com a nossa experiência, com nossas atividades profissionais que possam auxiliar os estudantes aqui do Nuteres.
Bom, muito bem. Para começar, nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua caminhada na área da medicina legal, ou do biodireito e da bioética. Nós já fizemos uma breve apresentação do senhor, mas seria interessante saber um pouco mais sobre as suas experiências nessas áreas.
Essa é uma pergunta recorrente. Às vezes não se tem exatamente a percepção de o que medicina, área da saúde, tem a ver com norma jurídica, tem a ver com direito, né? Como é que uma coisa se relaciona com a outra. Isso, na verdade, foi uma pergunta que sempre me instigou, né? O que de fato a medicina e a área da saúde poderia ter de interseção, de integração entre essas áreas. Então, a gente vai se aprofundando sobre o tema, e aí quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai se animando, né? Vai entendendo que de fato precisa de uma boa experiência frente àquela área de atuação. Então, inicialmente a minha formação em medicina, né, me estimulou para tentar, junto à medicina legal, integrar mais com as questões jurídicas. Depois me graduei em direito também, e aí foi realmente o que fechou todo o ciclo, que a gente percebe nitidamente a contínua interação que existe entre a área da saúde e a área jurídica. As normas, a jurisprudência, os mandados, as decisões, o tempo todo interagem, embora de início possa parecer campos completamente diversos, na verdade a gente percebe que eles se integram mais e mais, ainda mais nos nossos dias. Aí que tende a se integrar ainda mais.
Bom, e que aspectos legais e normativos o senhor poderia destacar em relação ao uso das tecnologias da informação e da comunicação na área da saúde atualmente? Assim, o que é que se tem efetivamente regulado hoje?
O maior volume de normas envolvendo essa área em particular vem, na verdade, do entendimento da jurisprudência, das decisões judiciais. Existe, sim, alguma legislação minimamente aplicável, notadamente em relação ao marco civil envolvendo informática e as questões dos sistemas digitais, mas o que realmente tem norteado os operadores do direito, os profissionais da saúde frente às tecnologias da informação, são muito mais decisões que vêm dos próprios conselhos de cada categoria profissional, conselho de medicina, de enfermagem, de farmácia, e também as decisões judiciais. Como se sabe, a gente percebe isso nitidamente também, mais e mais as relações sociais tendem a se judicializar. Sempre que existe algum conflito, as pessoas tendem naturalmente a recorrer ao poder judiciário e também aos conselhos de classe. Então, são essas decisões, né, são essas percepções do Poder Judiciário e dos conselhos de classe que estão norteando, né, a atuação frente às tecnologias da informação. Hoje já existem resoluções específicas do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos das outras categorias profissionais também, que tratam de questões como redes sociais, ensino à distância, pesquisa envolvendo as tecnologias de informação da maneira geral.
Há questões que a lei ainda não aborda atualmente, na sua perspectiva?
Curiosamente, o direito, as normas jurídicas de maneira geral, elas tendem a não ir à frente, mas acompanhar o próprio ambiente social. Ou seja, como é que acontece na prática? O problema surge inicialmente, existe o conflito, aí depois que ele é analisado pela jurisprudência, pelos conselhos, depois que se torna uma norma. Então existe o fato, depois existe um valor aquele fato e depois que existe a norma. Existe até uma teoria chamada teoria tridimensional do direito que envolve isso, que você, depois você aprecia aquele fato que você de fato tende a normatizar. E pensando assim, como se sabe, a tecnologia da informação de uma maneira geral é algo que se renova constantemente. Novas tecnologias estão aparecendo quase que diariamente, semanalmente, né, no nosso dia a dia. Então sempre que surge uma nova tecnologia, irão surgir novas situações, irão surgir novas possibilidades de entender como é que seria a melhor forma de relacionar-se com aquela tecnologia. Existem, logicamente, alguns temas que são clássicos, que envolvem também a tecnologia da informação, e só para citar o exemplo de uns, como por exemplo a situação de divulgação de informações e de sigilo profissional. Então isso é clássico, independente de qualquer tecnologia que seja abordada, sempre vai ficar a preocupação inicial. Como é que se pode divulgar? Qual é o limite dessa divulgação? Como é o limite dessa interação entre pessoas, por exemplo, que estejam aqui no Ceará, para se comunicar com alguém que esteja em outro estado, em outro país, em outro continente, eventualmente? Então são questões como essa que ainda carecem, né, de muitas vezes, de normatização, porque eu até entendo que, de fato, é difícil você engessar por meio de uma norma, porque, mais uma vez, é constante a renovação. Não dá para você prever exatamente tudo. É certo que o direito e as normas jurídicas, elas preveem várias situações, mas não se pode dizer que prevê tudo. Tudo está continuamente se renovando e se apresentando, né, como nova forma de se interpretar aquele fato.
Bom, além do aspecto puramente legal, né, a gente pode falar dos aspectos éticos, não? E quais questões éticas emergem quando falamos em informática em saúde?
Bom, mais uma vez, o tema do sigilo profissional, né, é outro que vem de pronto, né, como tratar das informações e como divulgar as informações. É preciso entender também as questões que envolvem o próprio ensino e a pesquisa também, utilizando os instrumentos de informática. A limitação é que os próprios conselhos de classe, os conselhos de profissional da maneira geral, conselho de medicina, de enfermagem, farmácia, odontologia, todos eles atuam, né, principalmente nas questões éticas. Então é muito bom, né, como norte até para o estudante também, e procurar sempre se atualizar como é que esses conselhos estão publicando as suas normas, as suas resoluções, que muitas vezes vão orientar como é que deve se comportar essas questões de natureza ética. E também lembrando que também esses conselhos têm também suas comissões de parecer, suas comissões de consulta. Eventualmente existe uma situação completamente nova, e isso não é de forma alguma incomum, feito a tecnologia da informação, uma situação que até então ninguém tinha enfrentado. Então o conselho serve também como norteador. Você consulta o conselho, ele vai publicar uma resolução, um parecer, para você saber como se conduzir a partir dali, naquela situação em particular. Então, eu destacaria, né, dentro das situações da bioética aplicada à tecnologia da informação, principalmente o capítulo do sigilo profissional, o ensino e a pesquisa. Ah, e um outro também, um ponto também de destaque, são os documentos que são produzidos pelos profissionais de saúde, aí destacando o prontuário, o atestado médico e os boletins de ocorrência. Então, são os documentos também que são produzidos continuamente e acabam se convertendo também de alguma forma em mídia digital, né, e de alguma maneira que podem ser difundidos de forma inadequada. Imagens radiográficas, só para dar exemplo de uma técnica de imagem, né, que poderão ser mal utilizadas se não foram bem limitadas por essas questões éticas e jurídicas.
Bom, professor, a tecnologia hoje está cada vez mais presente no dia a dia dos profissionais em geral e para quem trabalha na área da saúde não é diferente, né? A gente já discutiu isso um pouco aqui. Hoje, por exemplo, fala-se muito, como o senhor acabou de dizer, do prontuário eletrônico do paciente. E isso levanta algumas discussões sobre a confidencialidade dos dados que podem ser compartilhados entre profissionais ou instituições na área da saúde. Então, na sua avaliação, que cuidados devem ser tomados diante desse cenário?
Bom, primeiro tem que ficar claro, tem que ficar muito claro para uma ideia de que aquelas informações que estão lá, que são do prontuário do paciente, são realmente do paciente. Ou seja, tudo que está lá contido pertence àquela pessoa chamada paciente, não pertence ao profissional de saúde, não pertence a quem está dando assistência. Então, de fato, ele é que é o proprietário de tudo que está contido naquele prontuário. Pensando assim, já se começa a perceber que existe sim limitações em relação à divulgação. Mesmo que você pense que é entre profissionais de saúde, entre categorias profissionais similares ou exatamente as mesmas, entre médicos, por exemplo, entre médico e enfermeiro, ainda assim, lembrar que a única pessoa que deverá ter a benefício, a liberdade de liberar as informações é o próprio paciente. Então, nunca poderá ser utilizado de forma que seja para uma discussão casual, que não vá trazer nenhum tipo de benefício para o paciente, que possa, de alguma forma, ser divulgado de maneira equivocada, possa ter acesso a pessoas que não têm assistência direta àquele paciente. Então, a ideia é que sempre que, primeiro, pertence a ele, e segundo, só quem deve ter acesso são pessoas que de fato estão prestando assistência àquele paciente. Não é porque simplesmente eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou dentista, porque eu tenho acesso àquele prontuário daquela pessoa. Mais uma vez, pertence a ele aquelas informações. Só ele poderá, portanto, em regra, tornar mais com maior ou menor acesso, está descrito naquele prontuário eletrônico. Isso vai, logicamente, para o próprio texto de evolução, a prescrição que se faz, uma evolução de um exame clínico que foi feito naquele dia, como também vale em relação a resultados de exames. Resultados de radiografias, de tomografias, de exames de sangue, exames de urina, exames de biópsia, qualquer que seja o exame que foi feito, mais uma vez pertence ao paciente. Muitas vezes a gente percebe que o profissional agindo até de boa fé, no mais das vezes, tem que reconhecer isso. Muitas vezes o profissional ele quer, talvez, discutir com um colega, ver alguma opinião, mas a gente sabe que necessariamente tem um bom controle de quem é que vai ter acesso àquela informação, como é que vai ser divulgado, como é que vai ser difundido. Então tem que se pesar muito isso nesse momento. Que tipo de informação que eu posso compartilhar, com quem que eu vou compartilhar?
Bom, e em relação às redes sociais? Ultimamente a gente tem visto casos de dados de pacientes que deveriam ser sigilosos, que na verdade são sigilosos, e que acabaram vazando ou sendo vazados por profissionais da saúde. Que consequências legais poderiam ser destacadas nesses casos, tanto para os profissionais responsáveis por esses documentos ou para as pessoas comuns que repassam esse tipo de informação?
Então, eu vejo de início, rede social, então, já é o nosso dia a dia, né? Já faz parte da nossa rotina participar das diversas redes sociais. E um dado que fica muito claro de início é que a gente, de fato, não tem um real controle dessas redes sociais. Você pode postar muitas vezes para um grupo, ou às vezes até individualmente para algum conhecido, mas você não tem realmente segurança de quem que vai receber aquela informação e como é que ela vai ser replicada. Então, a partir daí, já começa a surgir possibilidade de responsabilidade por quem faz esse tipo de divulgação. Mesmo que eu divulgue por um grupo de médicos, de profissionais de saúde, por um grupo familiar, etc., lembrar que eu sou responsável por tudo que eu estou postando e aquilo poderá ser mal utilizado eventualmente também. E aqui, já de início, me vem à cabeça pelo menos três formas de responsabilidade que podem surgir daí. Primeiro, uma responsabilidade chamada de responsabilidade civil, que se relaciona, por exemplo, com questões que envolvem danos morais e danos materiais, que essa pessoa possa estar sentindo de alguma forma exposta, de forma não autorizada, né, e sofrer esse tipo de dano. E, logicamente, isso vai gerar responsabilidade por quem deu causa, né, essa divulgação. E lembrando que nessa forma de responsabilidade, em regra, tanto dano moral quanto dano material vai se converter em valores pecuniários, ou seja, um certo valor em dinheiro, alguém vai ter que recompensar essa pessoa devido a esse tipo de dano. Segunda forma de responsabilidade é a responsabilidade penal, que envolve os crimes. Né? Existem, inclusive, alguns que já estão previstos há muito tempo no Código Penal, nosso Código Penal de 1940, mas já prevê questões que envolvem também o sigilo profissional. Então, se essas informações são mal utilizadas, também poderão caracterizar, eventualmente, principalmente em estado de profissional de saúde. É preciso lembrar também que muitas das informações que o profissional de saúde tem, só tem porque é profissional de saúde. As pessoas muitas vezes só conversam, só dão essas informações porque sabem que é o seu médico, é o seu enfermeiro, é o seu dentista, enfim, alguém que está, de fato, próximo a ele, está dando algum tipo de assistência, que se sente, de certa forma, até ligado àquele profissional. Então, nada mais justo do que você preservar essa confiança que as pessoas têm nos seus profissionais de saúde. E essa exposição, eventualmente, como eu falei, pode gerar situações como essa, de crime também, que alguém está responsabilizado penalmente, né, por essa exposição de informações que só teve acesso porque é profissional da saúde. Isso, mais uma vez, envolve imagens, exames, informações diversas sobre o estado de saúde de várias pessoas. É preciso também entender que não é porque alguém, por exemplo, é conhecido socialmente, essa pessoa, a partir daí, tem a, digamos assim, a necessidade de ser divulgado tudo sobre ela. Basta dar vários exemplos de situações de pessoas que estão nas mídias, às vezes são esportistas, são artistas, né, que eventualmente tem um vídeo, uma fotografia, um vídeo foi filmado em certas circunstâncias, às vezes até dentro do hospital, fazendo algum tipo de exame, etc., e ninguém perguntou para ele se ele queria que fosse divulgada aquela informação. Então, tudo bem, ele pode ser conhecido socialmente, mas naquele momento ele é um paciente, deve ser tratado com o mesmo sigilo que qualquer outra pessoa, em que pese ele seja conhecido, né, nas mídias de uma maneira geral. Então, isso poderá também gerar responsabilidade penal, criminal, como eu acabei de comentar, que, em regra, esse tipo de responsabilidade gera as apenações possíveis, né? Uma possível multa, uma privação de liberdade, que é recolhimento, unidade prisional, ou então restrição de direito. Também você pode ser condenado também a não frequentar certos lugares, prestar algum serviço comunitário, porque foi responsabilizado dentro do processo penal. Bom, e a terceira, que também é frequente, é a responsabilidade ética, e essa se envolve com os conselhos de classe, conselho de medicina, conselho de enfermagem, etc. Essa forma de responsabilidade pode gerar desde advertência, se for responsabilizado dentro do seu conselho profissional, até uma cassação do registro profissional. Você fica inabilitado para exercer a sua atividade devido à cassação que sofreu dentro do código. Logicamente, isso vai depender da gravidade do que se cometeu, mas quem impõe esse tipo de pena, e é exclusivo dos conselhos de classe essa pena, de cassação do registro profissional só pode ser por meio do processo ético profissional. Além disso, essas três formas de responsabilidade são clássicas. Mas existem outras duas também possíveis que dependem da circunstância que acontece o fato. Me refiro à situação do servidor público, muitos profissionais de saúde são servidor público também, e processos administrativos. Eventualmente você trabalha num hospital público tal, num posto de saúde tal, e aquela pessoa é atendida naquele local e acaba tendo divulgado informações que não deveriam ter sido divulgadas. Isso pode também expor esse profissional à responsabilidade administrativa. Você já abriu um processo administrativo dentro da sua instituição onde está vinculado como servidor público. E ainda há uma quinta forma, embora menos frequente, mas também possível, que é aquele profissional de saúde que é político. E convenhamos, não são poucos os profissionais de saúde que acabam também vereadando para o campo da política. Lembrando que a lei da ficha limpa, ela prevê que quando alguém é condenado num órgão colegiado, essa pessoa fica inelegível durante 8 anos. Então, se, por exemplo, um profissional de saúde é condenado num conselho de classe dele, que é um órgão colegiado, ele fica inelegível durante 8 anos. Então, tem responsabilidade eleitoral também vinculada a essas outras formas de responsabilidade.
Bom, situações desse tipo levantam o debate sobre a necessidade de se formar profissionais conscientes a respeito dessas questões. O senhor acha que hoje no Brasil há essa preocupação por parte dos centros de formação de profissionais da área da saúde? Digo, em formar profissionais capacitados não só no manejo dessas ferramentas, é claro, mas também cientes sobre as consequências do seu uso inadequado?
Eu percebo que existe, de fato, mais recentemente, uma preocupação crescente sobre o tema. Eu não diria que ainda está no nível que gostaríamos que estivesse, mas sim, existe sim, uma evolução, né? Muitas das vezes provocada pela própria divulgação que esse tipo de situação tem nas redes sociais, pela imprensa de uma maneira geral. Então alguém, algum profissional começa a perceber, olha, aconteceu com aquela pessoa, poderia ter acontecido comigo, poderia acontecer com algum futuro profissional. Então pensando nisso, acho que eu percebo isso, que as instituições de ensino, né, que têm um papel relevante nesse momento aí, devem se incluir de forma crescente nas suas grades curriculares, né, essas preocupações que envolvem esses temas que nós estamos abordando, biodireito, bioética, né, a normatização, as condutas que os profissionais de saúde devem assumir. Além do que já é discutido exaustivamente, ou seja, as questões de natureza técnica, diagnóstico, tratamento das várias situações, é preciso lembrar também que essas questões normativas estão o tempo todo também incidindo. Mais e mais as pessoas, né, ficam satisfeitas com certo dano que sofrem. Então vão procurar responsabilidade, seja juridicamente, seja por meio dos conselhos de classe daquele profissional. Então, de fato, eu tenho percebido nos últimos, notadamente, 5 anos, né, que as instituições de ensino superior têm se preocupado com isso e têm começado a surgir modos, às vezes, optativos, às vezes até já dentro da grade curricular obrigatória mesmo, de questões de bioética, biodireito, né, questões de normatização envolvendo a própria prática profissional.
Aqui na Universidade Federal do Ceará, a gente tem algum caso nessa perspectiva?
Eu mesmo criei, né, aqui dentro da Faculdade de Medicina, um modo chamado de biodireito e bioética, que se envolve diretamente para essas questões de natureza normativa, né, que trata da atuação dos profissionais de saúde de maneira geral, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, qualquer que seja a categoria profissional. Nós temos também um outro módulo optativo, aqui dentro da Faculdade de Medicina, chamado de direito médico, que aí também envolve questões, mais uma vez, né, de normativos envolvendo a prática do profissional. Há também o módulo de medicina legal e deontologia, né, que também vai envolver as questões criminais de perícia médica dentro daquela situação do profissional de medicina em particular. Todos os cursos também já prevêem pelo menos um semestre, pelo menos um, em que vão tratar da questão ética daquele profissional de saúde. O curso de medicina tem, de enfermagem tem, de farmácia tem. Você pelo menos vai estudar minimamente o código de ética daquela categoria profissional, que também envolve essas questões normativas junto à prática ética.
Bom, uma discussão que você tem feito atualmente diz respeito à implantação do ensino em informática biomédica no país. A Rede Universitária de Telemedicina, a Rede RUT, né, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS, e o próprio NUTEDS, aqui na Faculdade de Medicina da UFC, são exemplos de instituições engajadas nesse propósito. Na sua avaliação, qual a importância de se fomentar iniciativas desse tipo para formar profissionais aptos a lidar com as potencialidades da tecnologia na saúde de maneira eficaz e, claro, adequada?
Eu entendo que essas ferramentas da tecnologia da informação são extremamente importantes, né, são potentes mesmo em relação à divulgação da informação, principalmente para as pessoas que naturalmente, talvez em sala de aula simplesmente, não teriam acesso, pelo menos não tão rápido, não tão imediato, frente àquelas informações. Então, muitas vezes, os estudantes que estão em outro município, estão às vezes até em outro estado, eventualmente até em outro país também, poderão ter acesso a essas informações, eventualmente até debater, né, quem está aqui mais próxima àquela realidade. Então, acho extremamente salutar o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Mas, mais uma vez, sendo aquela perspectiva da instrumentalização e percebendo os limites de cada tecnologia, né? A ciência, de maneira geral, e aqui não vai largamente só para a tecnologia da informação, a ciência, de maneira geral, ela tem muitas potencialidades para o bem e para o mal. Então, é preciso, então, estar sempre preocupado, caminhar sempre para e passo, que vamos avançar, vamos nos aperfeiçoar em termos de tecnologia, mas temos que, ao mesmo tempo, né, lado a lado, perceber os limites éticos e os limites jurídicos que têm essas tecnologias também. Mas, mais uma vez, acho extremamente salutar que sim, seja desenvolvida e seja aperfeiçoada esses instrumentos.
Bom, professor Renato, nós agradecemos a sua participação no podcast do NUTEDES UFC e esperamos contar com a sua presença em outros episódios.
É uma satisfação poder colaborar aqui junto ao NUTEDES, né? Estou à disposição.
Obrigado também a você que nos acompanha neste momento. Lembramos que você pode ficar por dentro das atividades desenvolvidas pelo Núcleo no site www.nutedes.ufc.br. Até a próxima. Este podcast é produzido pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC. Locução, Paulo Jefferson Barreto. Edição, Milício Custódio.
Podcast do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC.